Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? É realmente uma alegria estar presente neste encontro, um encontro de irmãos e amigos. Obrigado, Ari, pelas boas palavras, pelo encorajamento. Eu realmente me sinto já encorajado a estando aqui com vocês ao longo desse dia. Cheguei hoje à tarde, mas pelo que eu ouvi já de alguns irmãos, tem sido dias de bênçãos. E eu creio que em um congresso, um encontro como este, um dos desafios que nós, todos nós temos, é de não permitir que as ideias, que os ensinos, que os valores fiquem estocados na barragem do intelectualismo. É preciso pedir a Deus que Ele possa nos ajudar a trazer estes ensinos, valores e ideias para o nosso coração e transformar o coração de pedra em um coração de carne. John Knox, ele dizia que a única ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Ou seja, nós podemos ao longo de toda essa semana encher nossa mente de ideias, desafios, conhecimento bíblico, lembranças de conhecimento bíblico, valores preciosos para cada um de nós. Mas se estes valores, ideias e conhecimento bíblico não descerem ao nosso coração, não passarem por um processo de quebrantamento na nossa alma, na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa vida, nós sairemos daqui da mesma forma que chegamos, muitas vezes endurecidos, sedentos, se não perdidos. Como nós dependemos de Deus para todas as coisas, inclusive para sermos quebrantados, nós não conseguimos nem quebrantar a nós mesmos. Mas uma coisa nós podemos fazer uma oração sincera. Senhor, quebranta o nosso coração, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho do Senhor, uma oração sincera. Eu fico muito grato em chegar em um encontro como este e é muito agradável chegar com tudo arrumado. E geralmente é assim que a gente chega. Tanto aqueles que palestram, quanto aqueles que participam, aqui chegam e as cadeiras estão postas, o palco está aqui, o som está funcionando, tudo está certo. Mas eu gostaria de parabenizar aqueles que organizaram este encontro, aqueles que suaram a camisa e estão suando a camisa para que isso aqui possa realmente funcionar. Até hoje eu apenas participei da organização de um encontro em minha vida. Isso aconteceu em 2008, quando eu estava lá em Manaus, no Amazonas. Eu me lembro que o cacique Henrique Terena, que é um dos líderes do movimento indígena no Brasil, me telefonou e disse: Ronaldo, nós queremos fazer um encontro evangélico indígena aí no estado do Amazonas. Eu gostaria que você pudesse organizar. E a primeira pergunta que a gente faz quando vai organizar um encontro como este é a seguinte: quantas pessoas nós devemos aguardar? E aí o Henrique Terena, com a sua mente bem indígena, ele disse, mais ou menos entre 300 a 3 mil pessoas. Mais ou menos assim. Aí eu pensei, encontro indígena é diferente. E ali nós fizemos uma média, nos preparamos para 1.500 pessoas. Preparamos um acampamento da igreja presbiteriana, puxamos ali algumas lonas, local para 1.500 redes, e nós esperávamos 1.500 pessoas. Um dia antes de começar aquele encontro, nós tínhamos apenas 12 inscrições. E aí eu descobri uma outra coisa, que índio não faz inscrição. E nós pensamos que eles iriam chegar, mas como chegar, onde chegar, de que maneira, ninguém sabia. E aí nós chamamos aqueles missionários que estão prontos para tudo. Quando alguma coisa urgente se requer, necessária, você chama o pessoal da Jocum, não é assim? Os jocumeiros. Tem jocumeiro aqui nessa noite? Isso. E esse pessoal veio e se colocou ali naqueles 7 portos ao redor de Manaus. E eu disse, se você encontrar um índio com cara de crente, você segura, leva para o acampamento que ele veio para o congresso. E, meus irmãos, eu sei que milagres acontecem. No dia do início daquele congresso, naquele dia à noite, nós tínhamos mais de 1.200 indígenas de 49 etnias diferentes. Mas o que mais chamou minha atenção é que no último dia houve a ceia do Senhor. E como todo aquele que está organizando não tem tempo de participar, eu não participei, estava ali correndo nos bastidores, mas eu parei por um momento naquele dia à noite em que eu vi 1.200 indígenas, de mãos dadas, muitos abraçados, ao redor da mesa do Senhor, indígenas de lugares diferentes, falando línguas diferentes, não conseguiam verbalmente comunicar uns com os outros, mas eles estavam ali unidos no nome do Senhor Jesus. E desde aquele encontro, quando eu participo de um encontro como este, essa imagem vem à minha mente. Nós somos aqui pessoas diferentes. Nós temos contextos diferentes, temos pressupostos diferentes, nós temos aí uma caminhada histórica diferente, mas nós estamos aqui todos unidos no nome do Senhor Jesus. E isto é suficiente para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos, portanto, ficar de pé uma vez mais para lermos a palavra do Senhor. Eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 5. Pois estamos pensando na relevância da igreja envolvida com a missão, ou seja, uma igreja que é verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Quem já leu as cartas paulinas percebe claramente que Paulo escreve essas suas cartas com uma mão de teólogo, mas também com uma mão de missionário. Como teólogo, ele vem lembrar à igreja, que hoje somos nós, que a igreja existe para a glória de Deus. E com a mão de missionário, ele vem relembrar à igreja, que hoje somos nós, que a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Portanto, Paulo parece tratar em todas as suas cartas, nessas duas linhas, com a finalidade da igreja glorificar a Deus, com a prioridade da igreja anunciar o nome do Senhor Jesus. E ele escreve esta carta à igreja em Tessalônica, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5, todos juntos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Porque o nosso Evangelho, diz Paulo, não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Senhor, nós lemos a tua palavra em total dependência do Senhor para todas as coisas, para entender, para crer, para aplicar, para multiplicar. Senhor Deus, sem a tua graça, que é melhor que a vida, estaríamos todos, todos consumidos. Precisamos, Senhor Deus, da tua graça sobre as nossas vidas a cada dia, e de maneira especial pedimos que o Senhor fale a cada coração nesta noite, na tua palavra e por meio dela, para que sejamos no Espírito Santo encorajados, confortados, animados, mas também confrontados, admoestados, exortados. Ó Deus, nós lemos a tua palavra na expectativa do Senhor em nossas vidas, com coração sincero, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Os irmãos podem se assentar, mantenham suas Bíblias abertas comigo neste texto. Nós devemos nos lembrar que neste contexto, Paulo, ele se encontrou antes lá em Tessalônica, em Atos capítulo 17. E em Atos capítulo 17, nós entendemos que Paulo, ele passou 3 semanas na cidade de Tessalônica. Aos sábados, Paulo ele pregava aos judeus lá na sinagoga, e durante os dias da semana, Paulo pregava aos gentios, no mercado da cidade, que era também a sua praça local. Portanto, nessas 3 semanas, Paulo ele anunciou a Cristo aos judeus e aos gentios diariamente. E depois de 3 semanas, nasceu uma igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Portanto, nós não estamos aqui nos reportando a um contexto natural. O que aconteceu em Tessalônica foi puro milagre, foi algo fantástico, foi algo que não se vê todos os dias, nem na igreja hoje, nem na igreja do primeiro século e nem no ministério de Paulo. Passar 3 semanas em um lugar e nascer uma igreja seria o equivalente a essa igreja local enviar um missionário para um local totalmente não evangelizado. Este missionário é enviado em um culto aqui neste mesmo lugar. Os pastores da igreja impõem suas mãos sobre este missionário. Ele vai para um local totalmente não alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus. Permanece ali 3 semanas. Depois de 3 semanas, ele pega o telefone, liga para o pastor e diz: pastor, já plantei a igreja, o povo está salvo, está maduro, eu posso ir para outro lugar. Foi isso justamente o que aconteceu com Paulo. E essa igreja em Tessalônica ficou estarrecida, ficou impressionada com a sua própria história e com a sua própria experiência. É possível que essa igreja tenha ficado também impressionada, não apenas com o que aconteceu entre eles, mas com o próprio apóstolo Paulo, com a sua competência teológica, com a sua retórica, com a sua eloquência, com o seu relacionamento. Paulo passou entre nós e essa igreja nasceu. Quem sabe alguns tessalonicenses pensavam mais ou menos assim: se fosse Pedro, a igreja não nasceria, mas Paulo é o cara. Ele passou aqui 3 semanas. Nasceu a igreja do Senhor Jesus. Paulo ele vem, portanto, a escrever esta carta à igreja em Tessalônica com vários objetivos, 7 objetivos principais, mas um deles é esclarecer à igreja em Tessalônica o que fez aquela igreja nascer. E pensando na relevância da igreja brasileira em anunciar o evangelho do Senhor Jesus, eu gostaria que nós pudéssemos nos reportar a essa experiência de um nascer de uma igreja verdadeira, enraizada na cruz de Cristo, para que sejamos inspirados a sermos como estes crentes. E segundo a teologia paulina, nós lemos aqui no capítulo 1, logo no versículo 5, ele começa instruindo essa igreja, impressionada com a habilidade paulina. Ele diz: meus irmãos de Tessalônica, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em... Ok, irmãos? Palavra. A expressão palavra aqui no grego é logia. Significa capacidade comunicacional, habilidade de falar, habilidade de convencimento. Certamente eles estavam impressionados com Paulo, sua retórica, sua eloquência. Paulo começa já essa carta dizendo: meus irmãos, o que chegou e fez a igreja nascer não foi o apóstolo, foi o evangelho. Não foi a eloquência, foi o Senhor Jesus. Não foi a competência teológica, foi a graça de Deus. E ali Paulo começa agora a instruir a igreja e colocar todos os pingos nos is. Começa agora a construir e resumir a sua teologia de vida da igreja, de vivência da igreja e de serviço da igreja, aqui no capítulo 1. Se nós fizéssemos aqui uma análise textual, nós perceberíamos que o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: o que chegou até vós foi o evangelho, e este evangelho não chegou tão somente em conversação humana, em comunicação verbal humana, mas chegou sobretudo em 3 elementos, primeiramente no poder de Deus, na ação do Espírito Santo e em plena convicção. 3 coisas que não podem faltar para uma igreja que quer ser sal da terra, luz do mundo, relevante em sua geração. Eu costumo pensar que a maior barreira de sermos igreja que salga, que ilumina, é a má compreensão que nós temos quanto ao próprio evangelho. A partir de influências desde a década 50 até hoje, humanistas, reducionistas, nós começamos a pensar, a imaginar que o Evangelho é a igreja. Até mesmo de uma maneira mais coletiva, comunitária, quando um crente, um líder, um pastor, um missionário diz que o Evangelho está entrando na China, o que esta pessoa tem em mente é que a igreja está entrando na China. Quando alguém diz que o Evangelho está sendo perseguido lá na Amazônia, o que essa pessoa tem em mente é que os missionários, a igreja está sendo perseguida lá na Amazônia. Isto porque nós reduzimos o Evangelho a nós mesmos. Nós humanizamos o Evangelho. E no momento em que a igreja do Senhor Jesus perde de vista o que é verdadeiramente o Evangelho, essa igreja não evangeliza. Eu gostaria que você pudesse folhear a sua Bíblia e abri-la rapidamente na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo explica a essa igreja em Roma o que é o Evangelho. Acompanhe comigo a partir do primeiro versículo. Paulo instrui a igreja romana, a igreja em Roma, dizendo assim: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo. Paulo começa a explicar para a igreja que a sua identidade não é de apóstolo. O apostolado é a sua função, seu ministério, seu trabalho diário. A sua identidade é de servo do Senhor Jesus, de doulos, de escravo do Senhor Jesus. Portanto, Paulo está aqui explicando para a igreja que há muitos servos que podem ser apóstolos, mas não há apóstolos que não sejam primeiramente servos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o que, irmãos? O Evangelho de Deus. Agora Paulo começa a instruir a igreja em Roma. O que é o Evangelho? Vocês, igreja em Roma, não são o Evangelho, nem os apóstolos. Ele diz Evangelho este, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, o que, irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está dizendo com todas as palavras, a igreja não é o Evangelho, os apóstolos não são o Evangelho, os teólogos não são o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. No momento em que a igreja não compreende quem é o Evangelho, a igreja verdadeiramente não evangeliza. A igreja começa a se autoproclamar pensando ser ela o Evangelho e pensando ser isso a evangelização. A igreja começa a colocar o seu nome, sua logomarca, a sua denominação, os seus pregadores, os seus heróis, nos cartazes, nos panfletos, pensando que isso é evangelização. A igreja começa a falar sobre a sua própria estética ou a sua própria ética comportamental, pensando ser isso a evangelização. Mas, meus irmãos, não existe biblicamente verdadeira evangelização sem o Evangelho. E o Evangelho não somos nós. O Evangelho é o Senhor Jesus. Uma igreja que é sal da terra, que é luz do mundo, relevante em sua geração, precisa pregar menos sobre a própria igreja, precisa falar menos sobre seus próprios heróis, precisa apresentar é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho passado em diversos campos missionários, alguns anos, quase 9 anos na África, desde 2001, agora na Amazônia, e colaborando com diversos outros campos missionários. E, meus irmãos, eu estou convencido que a maior barreira para a pregação do Evangelho e a plantação de igrejas relevantes é a má compreensão bíblica e teológica do que é o Evangelho. Há muitas igrejas e iniciativas missionárias se autoproclamando, gastando todo o seu dinheiro, seu esforço, seu suor para colocar de maneira bem clara uma logomarca, um slogan, um nome, um título, a face de um pastor, de um pregador e assim por diante. Não há nenhum pecado, não me entendam mal, não há nenhum pecado em nós demonstrarmos e apresentarmos nome de igreja, logomarca de igreja, nome de denominação e nome de pregador. Não há nenhum pecado nisso, mas isso não é evangelização. É evangelização, é proclamar o Evangelho. No livro de Atos nós aprendemos que há duas maneiras de nós proclamarmos o Evangelho, anunciarmos o Evangelho. Pois há duas palavras que andam de mãos dadas no livro de Atos. Em primeiro lugar, relacionadas à evangelização. Em primeiro lugar, é a palavra grega kerygma, que é traduzida por proclamação, por anúncio. Por você falar de maneira inteligível e alguém percebe, compreende. Então nós somos instigados, no livro de Atos, a nós proclamarmos o Evangelho, digamos assim, querigmaticamente, de maneira que a gente possa falar e a pessoa possa ouvir e entender e o Evangelho desce ao coração e o traz das trevas para a luz. Mas há uma outra palavra que anda de mãos dadas com querigma, que é a palavra grega martíria, que é traduzida por testemunho. Essas palavras estão quase sempre juntas, uns versículos à frente, uns versículos atrás. Parece-me que, na visão do Senhor Jesus, uma igreja sal da terra e luz do mundo, é uma igreja que proclama o Evangelho, mas também vive o Evangelho. Uma igreja querigmática, mas uma igreja também martírica. Uma igreja que tem teologia, mas uma igreja que tem também paixão. Uma igreja que fala para os de fora, mas uma igreja que tem santidade dentro de casa. Uma igreja querigmática e uma igreja martírica. Porque o nosso evangelho, que é o Senhor Jesus, foi o que chegou e fez a igreja nascer entre vocês, dizia Paulo. E este evangelho não chegou prioritariamente em palavra. É interessante que em uma exegese aqui, nós perceberíamos que Paulo diz que o evangelho chegou também em palavra. Ou seja, a palavra não foi o mais importante, mas chegou também em palavra. Mas, sobretudo, os elementos que chamaremos aqui de essenciais são três. O Evangelho chegou no poder de Deus, no Espírito Santo e em plena convicção. Poder de Deus. Meus irmãos, o poder de Deus, segundo Zwinglio, é a manifestação transformadora de Deus. O poder de Deus é quando Deus se manifesta e faz algo novo acontecer. Toda a teologia, todo o ensino, todo o discurso de Paulo, ele parece tentar nos convencer que em todas as coisas nós dependemos de Deus. Parece tentar nos guiar a compreender que Deus, ele governa todas as coisas, ele é o governador, ele é o Senhor, ele é o controlador, ele é o rei. Parece nos fazer entender que sem Deus e seu poder, nada genuíno em seu reino pode acontecer. Eu creio que quando nós somos imersos nessa compreensão bíblica de que Deus, com seu poder, controla todas as coisas, nós estamos sujeitos aí a dois resultados objetivos em nossas mentes e em nossos corações. O primeiro resultado, se eu creio que Deus controla todas as coisas e que sem o poder de Deus nada genuíno acontece, ou seja, sem o poder de Deus, Paulo podia ter a melhor logia, a melhor comunicação, a melhor estratégia, a melhor aparelhagem de som, o melhor ambiente, ser o melhor pregador, ninguém se converteria. Se converteram aqui em Tessalônica pelo poder de Deus. 2000 anos se passaram e a história não mudou. Pessoas hoje se convertem. Não é pelo pregador, nem pela igreja, nem pela estratégia, nem pela maneira dócil como nós colocamos as pessoas juntas. As pessoas se convertem é pelo poder de Deus. Se eu creio nisso, há dois frutos objetivos em minha vida e em meu ministério. Em primeiro lugar, eu começo a descansar em Deus. Pensem comigo. Se eu creio que Deus controla todas as coisas, um efeito objetivo em minha mente, coração, vida e ministério é descansar em Deus. A despeito dos problemas, das angústias, das aflições, dos desertos, nós podemos voltar para casa ou para o hotel, para o quarto onde você está, colocar a cabeça sobre o travesseiro, conversar com a nossa alma, dizendo, descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim. Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele é rei sobre todas as coisas, como filho do rei, eu posso descansar no Senhor. Então, este é o primeiro objetivo, primeiro resultado objetivo em meu coração se eu creio que Deus controla todas as coisas. Sem o poder de Deus, nada verdadeiro acontece. Mas o segundo resultado objetivo, se por um lado descanso em Deus, por outro lado eu começo a ter expectativas em Deus, começo a ter sonhos em Deus, eu começo a esperar que em Deus qualquer coisa possa acontecer. Porque, percebam comigo, se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar hoje à noite. Não há família tão fechada onde Deus não possa entrar. Não há tribo tão distante que Deus não possa conquistar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há coração tão desesperado que Deus não possa animar. Se sem Deus, nada. Com Deus, qualquer coisa. E aí, crer na soberania, no governo, no poder, na manifestação de Deus, por um lado me leva a descansar, por outro lado me leva a esperar qualquer coisa nova e boa acontecendo na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha igreja, por onde eu passo. Expectativa em Deus. Paulo nos fala, meus irmãos, porque o nosso evangelho, quem é o evangelho? Foi fraco demais. Quem é o evangelho, irmãos? É o Senhor Jesus, o nosso evangelho. Jesus chegou até vós, e não chegou tão somente em comunicação humana, mas sobretudo na manifestação do dynamis, do poder transformador de Deus. E se sem Deus, irmãos de Tessalônica, vocês não nasceriam em Cristo, com Deus, em 3 semanas nasceu uma igreja madura. Então, em Deus, qualquer coisa pode acontecer. Isso deve animar o nosso coração. Meus irmãos, uma verdade bíblica fundamental é esta. Nós estamos em boas mãos. Se nós estamos em boas mãos, nós podemos descansar no Senhor. E quanto mais aprendermos que estamos em boas mãos, mais descansaremos no Senhor. Poder de Deus. A experiência que mais me marcou na África aconteceu logo na nossa chegada. Chegamos em Gana, na África, em 1993. A nossa missão, minha e de minha esposa Rossana, era encontrar uma etnia que vivia em um local remoto, na região nordeste de Gana, uma etnia chamada Konkomba. E ali nós fomos procurar aquela etnia. 6 meses depois, estando naquele país, eu até me lembro que eu recebi uma carta de um amigo chegado aqui no Brasil, muito entusiasmado com missões, e disse: Ronaldo, quantos concombas já se entregaram ao Senhor Jesus? Ao que eu tive que responder, mais ou menos assim: eu nem encontrei a tribo ainda, não é? Uma decepção, eu sei, para aquele irmão. Mas era verdade, fizemos inúmeras viagens, estávamos quase desistindo, Deus derramou graça, chegamos até a primeira aldeia chamada Koni, onde nós passamos a morar durante quase 9 anos, tivemos ali nossos filhos. E ali foi quando Deus derramou da sua graça e fez algo novo acontecer. Todo missionário, plantador de igrejas, em um ambiente pioneiro, tem uma pergunta que não cala na sua mente: quem será o primeiro a se entregar ao Senhor Jesus? Porque o missionário prega de dia e de noite, ele quer que alguém se entregue a Jesus. Quem será o primeiro a se entregar ao Senhor Jesus? E nós tínhamos ali os candidatos em potencial. Quem eram aqueles candidatos? As pessoas que estavam interessadas no evangelho, querendo saber mais da Bíblia, mais de Deus, mais do Senhor Jesus e assim por diante. Tamanha frustração a nossa que os candidatos em potencial não se convertiam, dia e noite. Interessadíssimos, encantadíssimos, abertos para o evangelho, mas nada de conversão. Nós tínhamos um opositor naquela nossa aldeia, era um homem chamado Mebá. E este Mebá, Ele era o feiticeiro da aldeia, o guardião de um fetiche que incorporava um espírito conhecido como Grumadi. E Grumadi, dos espíritos conhecidos pelos concombas, era o único espírito que na cosmovisão concomba poderia matar. Então, quem dominava Grumadi era uma pessoa de incrível respeito e era temido por todos. E essa pessoa era aquele senhor já idoso chamado Mebá. E Mebá ouviu o evangelho diversas vezes, porque ele vinha atrapalhar quando nós estávamos evangelizando. Eu me lembro, diversas vezes eu chegava para evangelizar alguém, o Mebá chegava e dizia, porque Deus te ama, ele dizia, não há Deus, Jesus quer te salvar, ele diz, Jesus não salva ninguém, e assim por diante. Mas nisso ele ouviu o evangelho. Tamanha foi a minha surpresa, estava tomando um banho, morávamos o primeiro ano numa palhoça, ali com uma família africana, uma família com comba que nos abrigou, estava ali tomando banho no fim da tarde, um burburinho na aldeia, as pessoas correndo de um lado para o outro. Eu me sequei rapidamente, coloquei a minha roupa, corri em direção à multidão e encontrei uma pequena multidão ao redor de uma árvore e no meio da árvore, embaixo da árvore, estava ali aquele feiticeiro, Mebá. E ele gritava e pulava, levantando seus braços para o alto. E ele gritava dizendo, concó não nenhum, concó não nenhum cocó. Agora eu entendi tudo. E as pessoas falaram, Mebá, ele está possesso. Outros falaram, Mebá, ele enlouqueceu, e lá pelas tantas alguém teve ali a luz de perguntar, você entendeu o que, Mebá? Ele parou de pular, olhou para a pequena multidão, eu estava lá naquele fim de tarde, e ele disse, agora eu entendi que Deus é poderoso, ele nos ama, e ele realmente quer nos salvar. Mebá, ele entregou-se ao Senhor Jesus sozinho embaixo de uma árvore, foi o primeiro convertido. E o primeiro convertido se converteu sozinho, sem a presença do missionário, do pregador, de qualquer expositor, para que fique bem claro que pessoas não se convertem pela presença da igreja, pessoas se convertem pela presença do evangelho. A igreja é canal, a igreja é testemunho, a igreja proclama, a igreja tem o privilégio de participar dessa missão de Deus, mas é o evangelho que é Jesus que salva. Salvou o Mebá. Ele, convertido, animadíssimo no Senhor Jesus, pregou o evangelho aos seus 11 filhos. Os 11 filhos e a esposa se converteram também. Nasceu uma igreja. O bom de você trabalhar em locais onde as famílias são enormes é porque uma família se converte, você já tem uma igreja, não é verdade? Hoje nós temos 48 igrejas entre os concomas, mas o maior plantador de igrejas é Mebá e a sua família, porque o poder de Deus se manifestou. Embaixo de uma árvore, na vida de um feiticeiro, quebrou o seu coração de pedra, transformou em coração de carne, trouxe aquele homem das trevas e o colocou na luz do Senhor Jesus. E é isso que o evangelho faz, fez em Tessalônica, fez lá em Gana, fez na sua vida e na minha vida, e faz isto todos os dias, todos os dias. Agora, quando nós somos relembrados que o reino avança é pelo poder de Deus e não pela habilidade humana, aí nós somos colocados no nosso devido lugar. Não é isso, meus irmãos? Porque nós aí começamos, às vezes, a crer em mentiras quando algumas pessoas ou o próprio inimigo nos sussurra no ouvido dizendo assim, essa igreja só vai para frente porque você é pastor. A igreja está um caos até a sua chegada. Você chegou, as coisas mudaram. Esse congresso só é uma bênção porque você está lá. Aquela família só foi abençoada pela sua visita. Se outro visitasse, não seria a mesma coisa. Você visitou. A verdade é que as coisas no reino de Deus acontecem pelo poder de Deus, na graça de Deus e não na competência humana. Em segundo lugar, Paulo nos diz que não apenas no poder de Deus, mas no Espírito Santo. Olhemos uma vez mais. Ele diz, irmãos, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, poder de Deus, e no Espírito Santo. Franz Schaeffer, ele nos diz, e vejam comigo se vocês concordam com Schaeffer, eu pessoalmente concordo, ele nos diz que nós podemos convencer uma pessoa que essa pessoa é pecadora, moralmente imperfeita. Ou seja, ela é pecadora. Mas só o Espírito Santo consegue convencê-la que ela está perdida e que precisa de Deus. Ou seja, eu posso me sentar com um taxista aqui nessa cidade e provar a ele que ele é moralmente imperfeito. Na nossa linguagem bíblica, ele é pecador. Mas só pela ação do Espírito Santo de Deus, ele se convence de que ele está perdido e que precisa de salvação. Isso a igreja não faz, o pregador não faz, o parente não faz, o pastor não faz, ninguém faz, só o Espírito Santo de Deus. Essa sede de Jesus, essa atração pelo santo, essa vontade de encontrar luz no meio das trevas, é ação do Espírito Santo de Deus, não é ação da igreja. Então note que parece que Paulo ele vai aqui construindo, resumindo a sua teologia e colocando a igreja no seu próprio lugar, dizendo, meus irmãos, não se encantem comigo, se vocês ficarem encantados comigo, não foi pela minha eloquência que a igreja nasceu, foi pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus, senão vocês estariam todos nas trevas. Todos nas trevas. Eu era seminarista, lá em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, e comecei a ajudar no trabalho em uma congregação, num bairro de periferia, e o ônibus parava em uma rua longa, eu tinha que andar por aquela rua, e ao final da rua era a congregação. Primeira vez que eu fui até lá, eu percebi que aquela rua estava cheia de prostíbulos, alguns pontos de drogas, e havia também algumas mercearias, essas pequenas vendas. Eu passei por uma mercearia, e essa mercearia estava vazia, estava ali só o dono da mercearia, mais ninguém. Era um sábado à tarde. Eu entrei com aquele afã de pregar o evangelho, perguntei ao dono daquela mercearia, eu posso lhe falar de Jesus? Ao que ele respondeu, não gosto de crente, não gosto de Jesus, não gosto da Bíblia. E eu fiquei desconcertado. E ele então completou dizendo, mas para não ser muito mal educado, você tem 5 minutos, pode me evangelizar em 5 minutos. E aí eu fiquei mais desconcertado ainda, e não falei coisa com coisa, fiquei ali constrangido, sem saber o que fazer. E aquele homem ficou com pena de mim, eu tinha uns 17 para 18 anos de idade, ficou com pena de mim e disse, olha, qual é o seu nome? Ronaldo. Ronaldo, não fique triste, estou num dia ruim, de fato eu não gosto de crente, etc., mas para não ficar assim ruim para você, sempre que você quiser me falar de Jesus, você pode voltar. E aí eu peguei o homem pela sua palavra, sempre que você quiser me falar de Jesus. Todo sábado eu ia até aquela congregação, passava em frente à mercearia. A mercearia, via de regra, estava vazia, só com o dono da mercearia. Eu entrava e dizia, você me disse, sempre que eu pudesse lhe falar de Jesus, estou aqui para lhe falar de Jesus. E em 15 minutos eu evangelizava aquele homem, falava com ele sobre o Senhor Jesus. E eu falei com o Senhor Jesus, ou sobre o Senhor Jesus, com aquele homem, uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Quem aqui já evangelizou a mesma pessoa mais de uma vez? Mais de uma vez. Experiência interessante, não é? Lá pela sexta vez, eu entrava e ele começava a brincar comigo. Ele dizia, Ronaldo, parece que você está cansado. Sente-se aqui, tome um copo de suco, que eu mesmo vou me evangelizar hoje. Porque eu já sei os versículos bíblicos que você usa, eu já conheço as suas histórias, o tom de voz, e lá pela oitava vez ele dizia até mesmo assim, você quer que eu me evangelize hoje com apelo ou sem apelo? Eu falava, mas olha, depois que você se evangelizar, eu posso também lhe falar? Ele ria, se tornou um amigo e disse, olha Ronaldo, pode falar, mas eu já sei tudo, é a mesma coisa. E ali falei de Jesus para aquele homem 8 vezes, 9, 10, 11 vezes. Meus irmãos, lá pela 11ª vez, eu falava de Jesus para aquele homem, no meio de toda aquela brincadeira, de toda aquela informalidade, ele tentando se auto-evangelizar, etc. E no meio daquela palavra, eu notei que o homem se calou, eu continuei a falar um pouco mais, eu olhei para ele, lágrimas desciam da sua face, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus naquela tarde. Aí eu fui para a congregação pensando o seguinte, o que foi que aconteceu? Falei a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma história, os mesmos versículos, o mesmo tom de voz, sentado no mesmo banco. O que foi que aconteceu? Paulo, meus irmãos, explica o que aconteceu. É a ação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus age, alguma coisa nova acontece. Corações são quebrantados, pessoas são animadas, famílias são reunidas, filhos voltam para o Senhor, lares destruídos parecem se reconfigurar, igrejas se revitalizam, igrejas nascem, pessoas vêm para o Senhor Jesus de longe e de perto, pastores são reanimados, decidem caminhar um pouco mais, isso só o Espírito Santo de Deus faz. Não há congresso que faça isso acontecer, não há pregador que faça isso acontecer, não há bom livro que você lê que faça isso acontecer. Por isso nós precisamos orar todos os dias, Deus quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Porque a única ponte entre o conhecimento que entra na mente e a transformação, uma vida diferente, é o quebrantamento. E nós precisamos orar ao Senhor, quebranta o meu coração. Porque o nosso evangelho, que é Jesus, não chegou tão somente em comunicação humana, mas sobretudo no poder transformador de Deus, na ação do Espírito Santo que convence os corações e as vidas, e em terceiro lugar, em plena convicção. Olhe bem para mim nesse momento e pensemos juntos. Plena convicção é o único elemento humano que Paulo começa, que Paulo narra e descreve aí nessa lista de três elementos que conduzem um evangelho. É o único humano. A palavra grega para plena convicção aqui é pleroforia. Pleroforia é uma certeza íntima e pessoal, irretratável, inenarrável, coisa que você não consegue nem explicar, mas está no seu coração. Pleroforia, essa muita certeza ou convicção profunda, ou plena convicção, é uma convicção que você tem de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer, apesar das palavras contrárias. Mesmo que as críticas cheguem em lugar de elogio, mesmo que os frutos desejados não apareçam, mesmo que aquilo que você procura, você ainda não encontrou, mesmo que gigantes se colocam ao seu redor, mesmo que tudo parece apontar que a sua vida, seu trabalho, seu ministério será uma tragédia, mesmo que você tenha uma convicção íntima, pessoal, profunda, de que você está no caminho do Senhor. Paulo provavelmente, ele sofreu forte oposição para estar em Tessalônica. E o certo é que ele diz: meus irmãos, o nosso evangelho, que é Jesus, chegou até vocês. Não foi nada em palavra bonita, humana, mas foi sobretudo no poder de Deus, no Espírito Santo. E quanto a mim, Paulo, eu tinha certeza que naquelas 3 semanas eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus queria. Então pensemos bem, o poder é poder de Deus. A ação do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos ter, irmãos, é pleroforia, é plena convicção. Nós não podemos nos dar ao luxo de estar no caminho errado. Não podemos nos dar ao luxo de negociar o nosso rumo, o nosso norte, o nosso ministério, pelas benesses, pelos benefícios, pelos elogios, pelos holofotes, pelo salário, pela cidade bonita, pela igreja bem estruturada. O que nós precisamos é estar na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Apenas uma igreja na vontade de Deus tem a autoridade de Deus. Eu creio que em uma teologia bíblica de autoridade espiritual, nós lemos no capítulo 11 de Lucas que aquele que é o mais valente, ele luta e vence o valente, ele retira a armadura na qual ele confiava. A palavra armadura ali em grego é panoplian, que era uma armadura diferente. A armadura para proteção física era ecleios, aquela armadura que o soldado ia e usava na guerra para proteger seu corpo. Panoplian era uma armadura com um desenho diferente, uma cor diferente, usada apenas para oficiais na guerra. E era a armadura que ela sugeria autoridade. Naquela época, sem radiocomunicadores, era preciso que um líder falasse: avancemos, e todos avançavam, recuemos, e todos recuavam. E eles olhavam para quem tinha a panóplia, a armadura, a autoridade. Lucas capítulo 11, portanto, nos diz que Jesus, o mais valente do que ele, luta com o diabo, lhe retira a armadura na qual confiava, ou seja, a panóplia, ou seja, a autoridade. Agora, o único outro lugar em que essa palavra aparece no Novo Testamento, neste formato, em Efésios capítulo 6, em que nós lemos o Senhor nos instruindo que nós devemos nos vestir e tomar toda a armadura de quem, irmãos? De Deus, é a panóplia de Deus. É a autoridade de Deus, ou seja, neste cenário bíblico, entre Lucas 11 e Efésios 6, em Lucas 11, Jesus vence o diabo e lhe retira a autoridade. Em Efésios 6, Jesus reveste a sua igreja, que somos nós, com a sua autoridade espiritual. Agora prestem atenção nisto. Eu creio que a igreja tem a autoridade espiritual de Deus para fazer apenas uma coisa na terra: a vontade do Senhor. Enquanto nós estivermos no caminho do Senhor, nós estamos cobertos com a sua autoridade. Fora do caminho do Senhor, continuamos crentes, continuamos salvos, continuamos rumo ao céu, mas, meus irmãos, sem autoridade espiritual, pois a autoridade espiritual foi dada à igreja para que seja cumprida a vontade do Pai. Por isso que muitas vezes nós damos cabeçadas por aí, com projetos que são nossos, não são de Deus, com sonhos que são nossos, não são do Pai, com ideias que nasceram do nosso coração para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. E nós apresentamos a Deus os nossos projetos, queremos o carimbo da sua autoridade. Não há carimbo da autoridade de Deus em projetos que não sejam de Deus. Por isso precisamos, meus irmãos, é colocar o joelho no chão, no pó, na terra, dizer: Senhor Deus, qual é o teu caminho? Qual é o teu rumo? Qual é o teu norte? E você não vai se surpreender ao perceber que muitas vezes o caminho de Deus é o caminho que você nem imaginava para a sua vida. Nem imaginava para a sua vida. Deus não usa as pessoas de acordo com perfil pessoal. Pessoas são usadas de acordo com a sua graça. Via de regra, Deus usa os mais fracos. Deus usa os mais incapazes. Já perceberam isto? Deus usa aqueles que não são, para que fique bem claro que qualquer coisa que aconteça no seu reino, de bom, de positivo, acontece é pelo seu poder, acontece é pelo Espírito Santo e para a sua glória. Para a sua glória. Pleroforia, plena convicção. Meus irmãos, precisamos ter plena convicção na nossa vida e no nosso ministério. Na nossa vida, porque enganoso é o coração. William Davidson nos diz que reputação é o que os homens pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Reputação é a sua fotografia, mas caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. Ele diz que reputação é o que os homens falam de você no dia do seu funeral, mas caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. É a verdade sobre o meu coração, é a verdade sobre o seu coração. Isso porque enganoso é o coração. Nós temos a natural e incrível facilidade de construir máscaras, de viver uma vida escondida, mascarada, sem integridade, sem transparência. Berna nos diz que nós somos naturalmente seres construtores de máscaras. Ele nos diz que nós construímos máscaras para enganar primeiramente aqueles que nos veem de longe, ao ponto de falarem um homem de Deus ou mulher de Deus, mas só falam homem de Deus, mulher de Deus, porque não nos enxergam, enxergam nossas máscaras. Berna nos diz que quando nós temos sucesso ao construir máscaras e enganar aqueles que estão longe, nós construímos máscaras mais elaboradas, agora para enganar aqueles que estão perto, ao nosso redor, é o marido, a esposa, o pastor, o amigo. E ele nos diz que quando nós temos sucesso, enganando não apenas os de longe, mas aqueles ao nosso redor, nós naturalmente, como seres caídos, que lutam diariamente contra a carne, o mundo, o diabo, segundo Efésios capítulo 2, nós passamos a construir agora máscaras, não para enganar os de longe, não para enganar os de perto, mas para enganar a nós mesmos, nosso próprio coração. E aí nós vamos levando a vida como se tudo estivesse bem. Máscaras de santidade em vidas que estão em pecado. Máscaras de espiritualidade em corações corrompidos, que não perdoam, endurecidos. Máscaras de equilíbrio em famílias desequilibradas, em casamentos desequilibrados. Máscaras de temor ao Senhor em sermões encomendados, para que carapuças caiam. Máscaras que nos levam a nós caminharmos e enganarmos quem nos vê de longe, quem nos vê de perto, e enganar nosso próprio coração, porque enganoso é o coração. Até um dia em que nós nos olhamos no espelho e o Espírito Santo toca no nosso coração, mexe com a nossa alma, quebranta o nosso ser, as máscaras caem e nós fazemos o que os concombos na África chamam de uma oração sincera a qual Deus ouve. Basta isso, irmãos. Um divisor de águas, Uma oração sincera: Deus, eu retiro as máscaras, eu coloco no chão, o Senhor já me conhece. Nós não devemos retirar máscaras para que Deus nos veja. Nós devemos retirar as máscaras porque Deus nos vê, porque Deus nos conhece. A oração mais arriscada de toda a Bíblia está lá no Salmo 139. Deus, sonda o meu coração, olha a minha mente e vê se é em mim algum caminho mau e corrija, ó Deus, corrija, Senhor. Ela é a oração mais arriscada porque o problema da oração é este, é que Deus ouve as orações. Se Deus não ouvisse as orações, a gente oraria e oraria e as coisas estariam como sempre estão. Mas Deus ouve as orações. Alguma coisa muda. Algum dia em nossas vidas em que Deus faz alguma coisa diferente. Que o nosso evangelho chegou até vós em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Plena convicção de rumo na vida, na espiritualidade, na santidade, na comunhão com Deus e plena convicção no ministério, no caminhar, não negociando o rumo de Deus, não negociando. Você que é pastor, jamais pergunte à sua próxima igreja qual o salário que ela lhe pagará, para que você não seja de maneira até mesmo maligna influenciado. A sua decisão não deve se basear em salário, em igreja, em estrutura, em cidade, mas na vontade de Deus, vontade de Deus. Você que é crente no Senhor Jesus, quando você ora e dedica a sua vida, seu esforço, seu coração, seu trabalho, sua família ao Senhor Jesus, coloque tudo e esteja pronto a Deus requerer tudo, porque Deus requer integralidade da nossa vida. Deus não quer apenas 50%, não quer um compromisso que seja 99%. Deus quer, meus irmãos, nos influenciar por dentro e por fora, na vida e na caminhada, na vida e no ministério, no processo mental, no processo volitivo, na caminhada relacional. Agora, Deus faz isto passo a passo, passo a passo. Eu gosto muito de uma expressão de Lutero, Martinho Lutero, expressão citada no livro Glory to Glory, de Mahaney, ele diz assim: porque esta vida não é justiça, mas crescimento em justiça. Não é saúde, mas cura. Não é ser, mas se tornar. Não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos prosseguindo nessa direção. O processo ainda não está terminado, mas vai prosseguindo. Não é o final, mas é a estrada. Eu gosto dessa parte. Não é o final, mas é a estrada. Nós estamos no rumo certo. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. Deus trabalha em nossa vida. Pleroforia, plena convicção, certeza do alto, de que na vida do coração nós estamos no caminho certo, e na vida da caminhada, com os pés, com os passos, com o trabalho, com o ministério, nós estamos no caminho de Deus. Senhor, mostra o teu caminho, abra os olhos do nosso coração. Talvez alguns aqui nessa noite estejam em um momento de vida e de trabalho que precisam fazer sobretudo essa oração: Deus, abra os olhos do meu coração para que eu veja. Mas se prepare para você ser surpreendido. Aquilo que faz sentido para nós, nem sempre faz sentido para Deus. Aquilo que é bonito para nós, nem sempre é aquilo que agrada a Deus. Meus irmãos, porque o nosso evangelho, que é o Senhor Jesus, não chegou em competência humana, mas no poder de Deus, na ação do Espírito Santo, e quando uma igreja tem certeza de estar no rumo certo, na vontade de Deus, essa igreja na vontade de Deus sempre será uma igreja relevante. Sempre. Se queremos ter relevância de vida, de trabalho, é estar na vontade de Deus. Agora, não é relevância que faz sentido para os nossos pares. Não é relevância que faz sentido para todas ao nosso redor. É relevância que faz sentido para Deus. Para Deus. Eu gostaria de encerrar. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu gosto muito de biografias missionárias. É uma coisa que, como missionário, enche meu coração. Gosto de biografias de homens, mulheres de Deus que caminharam com Deus. E com essas biografias eu tenho também aprendido. Mas gostaria de partilhar com vocês a história de um homem que vive ainda hoje, não uma biografia de um passado distante, mas um homem que eu conheci no ano de 2001. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido essa história. Eu fiz, ao conhecer este homem, um compromisso pessoal de, por onde passar, partilhar o que Deus fez e faz por meio daquela vida. Em 2001, eu e minha esposa Rossana, com nossos filhos, nós estávamos na África. A igreja com comba ia bem. E chegou um momento em que nós tínhamos 6 pastores com tempo integral, com combas e 87 líderes. Estávamos ali nessa reunião de liderança, que eu sempre estava presente para responder as perguntas. E eles faziam perguntas sobre a Bíblia, conduta cristã, e eu respondia. E naquela reunião, sempre que eles perguntavam, um outro concomba respondiam. E ao longo de 3 dias de reunião, eu não respondi nada. No final daqueles 3 dias, minha esposa Rossana, que é a mulher de Deus, mulher sábia, me puxou no lado e disse: você não está percebendo que nós não somos mais úteis, não somos mais necessários nesse lugar? 3 dias, todas as perguntas levantadas, um outro concomba respondeu na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a igreja amadurecida podia caminhar. E aí quando você conclui ou está concluindo o ministério, há sempre essa pergunta: e qual será o próximo passo? Viemos para o Brasil, conversando ali com o missiólogo Paulo Botrel. Disse: Paulo, gostaria de fazer pesquisas entre os indígenas não alcançados na Amazônia. Quem sabe, não será ali um lugar de trabalho, formaríamos uma equipe, etc. E Paulo disse: Ronaldo, dentre outras etnias, há 3 que nós sabemos que são totalmente não evangelizadas. Nenhuma missão passou ainda por lá. São as etnias Cambeba, Miranha e Cocama, ficam no meio do estado do Amazonas. Eu peguei o mapa, peguei as coordenadas, fui até Manaus, peguei um voo até Tefé. Em Tefé, uma cidade ali do Amazonas, contratei uma canoa motorizada com um piloto, canoa de 4, 5 metros, subimos o rio Solimões e Japurá durante 2 dias e meio, chegamos até um local onde nós tomamos informações sobre onde estavam os indígenas. E aí os ribeirinhos falaram: olha, eles estão bem dentro da mata e o rio está bem baixo, esse rio que entra na mata não é navegável nessa época do ano, vocês têm que ir, se quiserem ir, a pé. Mas pouca gente conhece aquela região. Contratei, portanto, um guia indígena que era um caçador. Os caçadores são os melhores guias, porque passam dias, às vezes semanas na mata. E este indígena, bem baixinho assim, chegou e eu disse: você conhece a mata? Ele disse: conheço, caço e vivo na mata a vida inteira. Conheço a região? Conheço. E essas tribos? Conheço. Nunca entrei nas aldeias, mas eu conheço a região. Pode me levar até lá? Ele disse: posso te levar. Como será esta nossa expedição? Ele disse: 4 dias para chegar e 3 dias para voltar. Aí eu fiquei intrigado, por que 4 e 3? Ele disse: porque na ida a gente vai errando o caminho, não é? Aí na volta a gente já sabe o caminho, então volta mais rapidamente. 4 e 3 fazia sentido. E aí entramos na mata, minha primeira experiência na Mata Amazônica, entrei deslumbrado. A mata, quem conhece a mata por dentro pela primeira vez fica deslumbrado. Eu comecei a perguntar: que árvore é esta? Que raiz é aquela? Que som é este de animal? Ele parou e me disse: olha, eu tenho um tabu na minha tribo, que é o seguinte: na mata a gente não conversa. Então, 7 dias de silêncio total e absoluto. Depois do 3º dia, eu estava conversando com as árvores. Bom dia, boa tarde. Primeiro dia à noite, nós paramos em um lugar, colocamos ali, atamos nossas redes. Depois de um dia inteiro de caminhada, ali na mata, começa a escurecer 4:30 da tarde. A gente começa a caminhar às 6 da manhã, vai até 4:30 da tarde. Você só quer tomar um banho mal tomado, se tiver água por perto, comer alguma coisa e descansar. O negócio é descansar. E ali nós tínhamos um igarapé, um riachinho ali por perto, tomamos ali um meio banho, comemos alguma coisa, atamos, amarramos as nossas redes, e eu deitei e pensei: agora vou dormir a noite inteira. Nada disso aconteceu. O índio não me deixou dormir. A noite inteira ele levantava da sua rede, descia, mexia na sua rede, mexia na minha rede, ligava a lanterna, desligava a lanterna. No outro dia seguinte, eu quebrei aquela regra do silêncio e disse: olha, eu tenho que falar com você. Desse jeito, não vou conseguir andar. Não dormi a noite inteira, você não me deixou dormir. O que foi que aconteceu? Ao que ele respondeu: olha, eu não te disse antes, mas eu morro de medo de onça. Aí eu pensei assim, até em momento não tinha Naquele momento não tinha pensado em onça nenhuma, mas eu pensei, se um índio caçador que conhece bem a mata morre de medo de onça, aí a partir daquela noite eu comecei a ter medo de onça. E aí seguimos segundo dia, terceiro, quarto dia à noite, aliás, de tarde, o GPS mostrando faltam 500 metros para a primeira aldeia. O coração bate forte. E nós entramos naquela primeira aldeia, e eu usando o meu guia como intérprete, porque ele falava a língua da região, que era o Nhigatu, e eu não falava. Entrei naquela primeira aldeia, era uma aldeia Cambeba, e havia ali uns 20 e poucos homens limpando o meio da aldeia, ali tirando o matinho, limpando com cuidado. E eles olharam para nós, nós acenamos, eles acenaram e continuaram a trabalhar. E ali, pouco a pouco, deixamos as mochilas, uma coisa ou outra, nos aproximamos, tentando puxar conversa, usando o intérprete. Eles respondiam rapidamente, mas estavam lá animados com o trabalho. Em certo momento eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Ao que responderam, nós estamos aqui preparando o meio da aldeia, este lugar, para um grande culto que teremos hoje à noite. Aí eu pensei, meu intérprete falhou. Culto? Vocês são crentes? Todos responderam, nós somos crentes, graças a Deus. E eu me lembro até hoje dessa figura. Dois indígenas mais distantes embaixo da árvore gritaram assim depois, aleluia! Aí eu pensei, esse pessoal é crente e é pentecostal. Quem lhes trouxe o evangelho? Qual foi a missão? Eles falaram, o que é missão? Nunca ouvi falar em missão. Qual foi o missionário? Nunca passou por aqui alguma coisa semelhante. Quem foi que lhes falou de Jesus? Ah, foi o ribeirinho, pescador, seu João. Ele mora logo ali embaixo, em um flutuante. Quem conhece o norte sabe, flutuantes são aquelas casinhas construídas sobre troncos que flutuam sobre as águas de um rio. Aí eu fui até aquele flutuante. Meus irmãos, quando ali cheguei, não havia uma casa, havia um casebre. Um quartinho, 4x4 metros. Madeira antiga, quase podre. A janela entreaberta, eu olhei, e dentro daquele quartinho, daquela casinha, havia 4 redes puídas, uma cadeira quebrada e uma panela, só isso. Havia um homem também sentado no chão, lendo a Bíblia, aparentemente com dificuldade. Era o seu João. Eu dei a volta, bati a porta, ele abriu a porta, tomou um susto. Eu disse, seu João, não se assuste. Meu nome é Ronaldo, eu sou missionário. E aí ele esboçou um sorriso enorme e disse, missionário, que coisa boa, espere um momento. Aí ele abriu a outra janela e gritou, Maria, era a esposa, João e Maria. Maria, vem para casa, Maria, e traga os meninos, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aí aquele negócio me quebrou, um missionário de verdade. Enquanto seu João tentava arrumar o seu casebre, eu fiquei ali parado na porta pensando mais ou menos assim, quem é o missionário de verdade? Eu estou aqui com sustento, dinheiro para fazer esse trabalho, cobertura de oração, incentivo da igreja, um guia, bússola, GPS, mapa, tudo isso. Uma voadeira me esperando para me levar para casa, dinheiro, comprar uma passagem aérea, tudo isso. Estou perante um homem que nada tem. Sequer usa para se definir o título de obreiro, de pastor, de missionário, simplesmente seu João. Seu João. Eu disse, seu João, o missionário de verdade é o Senhor. Mas quem é o Senhor? Ele disse, meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. E eu disse, só podia ser. E eu participei de um negócio que eu não sei se você já ouviu falar, chama-se Conferência Missionária. Eu falei, já ouvi falar. E nessa conferência o meu pastor disse, precisamos evangelizar quem ainda não foi evangelizado. Eu morava em Tefé, procurei em Tefé, o pessoal conhecia Jesus. Nos derredores de Tefé conheciam a Jesus. Eu entrei no meio da mata, nesse rio, cheguei nessas 3 tribos e ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Eu disse, seu João, qual a sua profissão? Ele disse, eu sou o pescador. E eu disse, e esse peixe, esse rio, tem peixe nesse rio? Ele disse, meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha e 2 entre os Cocama. Mas aí chegaram Maria e os 4 meninos entre 7 a 14 anos de idade. E quem é pai ou mãe vai me entender. Você entrar numa mata e viver assim, você entra e vive. Se a sua esposa se agradar, ela entra e vive com você. Está tudo bem. Mas levar os filhos é uma outra história. E aqueles meninos chegaram ali, 7 a 14 anos de idade, 4 meninos. Eu falei, seu João e seus filhos, aqui não tem hospital, não tem clínica, não tem estrada, não tem escola, não tem nada, só a mata e os indígenas. Ele me puxou e disse, meu missionário, eu estou deixando para os meninos uma herança. Aí eu olhei para o casebre, para a canoa quase afundando, pensei, que herança é esta? Ele me puxou para o canto uma vez mais e sussurrou no meu ouvido. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disto. Eu nunca fui à escola. O único livro que eu já li foi a Bíblia. Aprendi a ler lendo a Bíblia. Cheguei neste lugar, não tinha muito tempo de convertido, jamais tive um preparo formal. Cheguei e encontrei 3 tribos, falei de Jesus, 6 igrejas nasceram. Eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disto. Porque o nosso evangelho chega, é no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. E quando alguém tem pleroforia, plena certeza de que está no caminho do Senhor. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu gostaria que nós pudéssemos orar. Rapidamente, eu gostaria que nós orássemos. Senti o desejo de orar por talvez 2 categorias de pessoas que estão aqui conosco nesta noite. Você veio a este congresso sorridente, abraçou pessoas conhecidas ou desconhecidas, já cantou, louvou, orou, falou, ouviu. Mas só Deus conhece o nosso coração. Só Deus conhece o nosso coração. Quantas e quantas vezes em faces sorridentes se escondem vidas quebradas, desesperadas, angustiadas, aflitas, melancolizadas, fragilizadas pelas coisas da caminhada. E talvez seja o seu caso hoje à noite. Não conheço a sua vida, mas talvez seja o seu caso. E talvez uma oração sincera que você deseja fazer seja esta: Senhor Deus, eu creio que o Senhor é rei e eu quero descansar no Senhor Jesus. Simples assim. Apesar das angústias ao redor, da caminhada árida, dos problemas em casa, na equipe, na igreja, eu quero descansar no Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor controla todas as coisas e controla a minha vida também. Se esta é a sua oração sincera, eu gostaria de orar com você nesta noite. Fique de pé onde você está, se esta é a sua oração, em nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria também de orar por talvez uma outra classe que se encontra aqui nesta noite, neste congresso. Você que está ouvindo sobre a relevância da igreja, você é a igreja. A igreja não são os outros, somos nós. Quando criticamos a igreja, fazemos uma autocrítica, é isso que fazemos. Quando oramos pela igreja, oramos por nós. Quando queremos que a igreja seja sal da terra e luz do mundo, queremos ser sal da terra e luz do mundo. Talvez neste congresso Deus esteja te reanimando. E você faz uma oração também sincera a Deus nessa noite, a oração é esta: Senhor Deus, eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus. Talvez seja essa a sua oração. Parece que falta alguma coisa, eu quero servir mais ao Cordeiro Jesus. Se este é o teu caso, eu quero também orar com você. Você pode ficar de pé onde você está, se você assim desejar. Eu quero orar com você. Para que possamos, ao final da nossa vida, seja daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos, nós não sabemos. Para que possamos concluir a nossa vida com uma certeza: nós servimos ao Cordeiro Jesus. Mas eu gostaria também de orar, porventura, por aqueles que aqui estão e que tem um chamado ministerial. Todos nós somos vocacionados para sermos sal da terra e luz do mundo, mas Deus separa alguns, Efésios capítulo 4, versículo 11, para funções específicas, alguns para serem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Se Deus te vocacionou, te chamou para o ministério, e você ainda não partiu, você não sabe quando você vai, o que você vai fazer, como você vai fazer, mas você quer fazer uma oração nessa noite, e a sua oração é esta: Senhor Deus, o Senhor me chamou e eu não me esqueci. Não sei, ó Deus, o que o Senhor deseja de mim, mas o Senhor me chamou e eu não me esqueci. Se é este o teu caso, eu gostaria de orar por você, eu gostaria que como igreja orássemos por você neste fim de noite, mas gostaria de orar com você aqui à frente. Então sai de onde você está, vem aqui à frente, eu gostaria de orar com você, a quem Deus chamou para o ministério. Você não sabe como, quando, mas você diz: Deus, eu não me esqueci. Eu me lembro até hoje, meu pai, pastor presbiteriano, pregou numa quarta-feira à noite sobre a missão da igreja. Eu fui o primeiro a ir à frente, 14 anos de idade, não sabia o que fazer, como fazer, nem quando fazer, mas tinha uma certeza: Deus me chamou. E nós vamos orar por vocês aqui à frente, como igreja, por duas coisas que todo vocacionado precisa, sobretudo. Eu entendo assim. Em primeiro lugar, de discernimento para saber o que fazer, qual o próximo passo. Discernimento para o próximo passo. Não é isso, irmãos? Em segundo lugar, por perseverança para não pararmos ao longo do caminho. Então, discernimento e perseverança. Discernimento, o próximo passo. Seu próximo passo talvez seja se envolver mais com a sua igreja local. Talvez seja consertar a sua vida na presença de Deus. Talvez seja você ajudar no ministério, uma ação, um projeto social na sua cidade. Talvez seja você ir para um seminário, para um centro de treinamento missionário. Não sei, mas o próximo passo de Deus. Nós vamos orar por vocês para que Deus possa mostrar o próximo passo. E que Deus possa encher nossas vidas de perseverança para jamais pararmos ao longo do caminho. Amém, irmãos? Estamos em concordância? Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos por aqueles que estão aflitos de coração e de alma nesta noite. Lemos na Tua palavra em tantos e tantos lugares que o Senhor governa, reina, controla, é Pai amoroso, que não nos abandonou, não somos filhos abandonados, deixados para trás. Ó Deus, somos filhos que caminham nos braços do Pai. Portanto, Senhor Deus, aqueles que estão aflitos de coração e de alma nesta noite, nós oramos: Deus, dê a cada uma destas vidas uma convicção profunda de que no Senhor, no controle do Senhor, todos nós podemos descansar no Senhor Jesus. Senhor Deus, encha cada coração de fé de que nós estamos em boas mãos. Ó Deus, se há aqui entre nós pessoas que estão insones, ó Deus, dê assim hoje à noite um sono profundo, gostoso e restaurador. Se há aqui, Senhor Deus, corações aflitos, apazigua, ó Deus, tranquiliza, Senhor Deus. Retira ansiedade, ó Deus. Ó Deus, nos dá paz, Senhor Deus. Nos dê paz, Senhor Deus. Ó Pai, nós queremos orar também por aqueles que aqui estão. Estou incluído, Senhor Deus, deste grupo que de pé ora sinceramente ao Senhor, dizendo: nós queremos servir mais ao Cordeiro Jesus. A vida passa rapidamente, nós não queremos passar a nossa vida correndo atrás do vento. Queremos servir ao Cordeiro Jesus, Senhor Deus. Não queremos aqui apenas analisar e refletir uma igreja distante. Nós queremos é aprender da Tua palavra para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Para nós colocarmos a mão no arado e não olhar para trás. Para nós sermos quebrantados pelo Senhor Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos, fortaleça-nos para que possamos servir mais ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Ó Pai, oramos como igreja aqui reunida, pelos Teus filhos e Tuas filhas que aqui à frente se colocam, dizendo: o Senhor nos chamou e nós não nos esquecemos. Muitos aqui talvez, ó Deus, não tenham ideia de qual seja o próximo passo, para onde ir, o que fazer, o que os espera, se serão pastores, líderes em suas igrejas, se serão pessoas envolvidas com projetos sociais de transformação, se serão plantadores de igrejas, tradutores da Bíblia, se estarão no Brasil ou em um lugar distante. Certamente nós não sabemos. Mas, ó Deus, na confiança do Senhor, eles se colocam nessa noite dizendo: Deus, o Senhor nos chamou e nós não estamos esquecidos. Eis-nos aqui, ó Deus, eis-nos aqui. Senhor Deus, derrama sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos como igreja reunida nessa noite. Derrama sobre cada vida discernimento para saberem qual é o próximo passo. Deus, mostra o próximo passo. Nós oramos até o final deste ano. Senhor Deus, revela assim de maneira clara, cristalina, compreensível, visível para os Teus filhos o próximo passo. Dê a eles obediência para que, de fato, vendo o próximo passo, possam obedecer. Ó Deus, e dá a cada um deles perseverança para jamais pararem ao longo do caminho, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que caminham para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, ó Deus. Antes de voltarem para os seus lugares, Cassiano quer dar uma rápida palavra para vocês.
Obrigado, irmão. Só mais um, dois minutinhos aqui. Esse grupo aqui à frente é bastante assim, sintomático, significativo, de algo que tem nos incomodado há bastante tempo já. Nós temos conversado a respeito disso. Ah, quando irmãos como Ronaldo e outros fazem desafios como esse, muitas pessoas vêm à frente, têm vindo à frente. Nós sabemos que o Senhor, Ele nos chama, nos vocaciona, segundo o seu propósito, né, como diz Romanos 8, mas sabemos também que há um chamado específico do Senhor, vocação específica do Senhor para algumas funções dentro do reino, não é? E duas coisas têm nos incomodado e o Senhor tem chamado a nossa atenção para isso há um bom tempo. Primeiro é, de um lado, nós sabemos, nós temos, cremos que temos consciência do desafio que está diante de nós em relação à evangelização mundial, especialmente com foco nos não evangelizados, menos evangelizados. Então nós temos dimensionado a tarefa, não é? Como nós chamamos. Sabemos, por exemplo, que aqui no Brasil, só olhando para as etnias brasileiras, precisamos de 500 novos irmãos e irmãs diretamente envolvidos com a causa missionária indígena. Isso é um número que foi calculado, não é, com base em pesquisas estatísticas. Ronaldo está à frente disso. E há algum tempo temos olhado para esses números, no Brasil e no mundo. Porém, os obreiros não têm vindo. Quando nós olhamos para o tamanho desse desafio, 500 novos missionários, sem pensar no restante dos não alcançados do mundo, pensamos de onde virão esses missionários? De onde virão? E sabemos que Deus continua chamando, continua vocacionando, Ele não vai deixar de fazê-lo. Mas, por outro lado, parece que falta, ou temos identificado que falta, talvez alguma orientação, especialmente a isso que tem sido chamado de o próximo passo. Deus tem incomodado você, Deus tem tocado o seu coração, mas muitas vezes falta um discernimento, uma orientação para saber qual é o próximo passo, o que eu faço agora. Talvez a igreja tenha deixado em alguns momentos de orientar, ou de simplesmente impor as mãos e enviar, como fez a igreja de Antioquia. Então, o que nós queremos fazer a você é um convite. Você deve permanecer aqui conosco ainda amanhã. Então, amanhã de manhã, o convite é para que você retorne aqui e para que você esteja conosco, junto com o Ronaldo, durante alguns minutos, passando um momento juntos, para que nós possamos, em primeiro lugar, encorajá-lo. Encorajá-lo a não desistir, a não desanimar. Eu tenho encontrado, sei que outros têm encontrado irmãos, até já na etapa final da sua vida, às vezes alguma irmã que chega chorando, né, e fala: Deus me chamou na minha adolescência, na minha juventude, mas a vida passou e eu não fui, eu não atendi, eu não respondi. Não é? E graças a Deus nós temos visto cada vez mais irmãos já na fase da aposentadoria que estão indo aos campos. Né? Só em aldeias indígenas aqui no Brasil, eu conheço alguns irmãos nessa condição, já aposentados, filhos criados e indo aos campos. Nunca é tarde para isso. Mas o que nós queremos propor a você, então, é que você venha, sente-se conosco e propara você uma caminhada prática, objetiva, intencional, que te ajude a discernir qual é o próximo passo. O que que eu faço agora? Esse é o convite para você. Né? E nós estamos nos comprometendo a caminhar com você essa caminhada, tá bem? Deus abençoe vocês, ricamente. Tiago.